Gestão Social e Cidadania.
Bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 14 de fevereiro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a gente fala sobre o Projeto Rondon, uma expedição aí de 13 dias lá na cidade de Itabaiana, na Paraíba. Expedição Porta do Sol. E a gente conversa com o coordenador, professor Paulo Escorteganha, e duas acadêmicas que fizeram parte da equipe neste ano de 2015. Michele Lopes, da Medicina Veterinária, e Cristiane Giroto. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e também um depoimento do presidente do Hospital de Caridade de Ijuí sobre uma manifestação que aconteceu nesta última semana.
A voz do cidadão.
Este ano, a equipe da Unijuí, que integra o projeto Rondon, Operação Porta do Sol, foi até o estado da Paraíba, na cidade de Itabaiana, para desenvolver 13 dias de atividades e oficinas. Um dos coordenadores do projeto, professor Paulo Escorteganha, explica o processo de preparação e desenvolvimento dessa operação.
Uma operação Porta do Sol, estado da Paraíba, o município fica a 70 quilômetros de João Pessoa, capital, chama-se Itabaiana, município com aproximadamente 25 mil habitantes, e esse processo todo, para chegar nesse município, para que lá nesse município os acadêmicos da Unijuí efetivamente desenvolvessem suas ações, seminários, oficinas, enfim, uma série de atividades, foi um percurso longo. Atendermos a um edital interno da Unijuí, uma vez que existe um edital externo do Ministério da Defesa, é o responsável pelo Projeto Rondon. Ele abre editais, né, que são editais para o período de férias do inverno, né, junho, e de verão, né, janeiro e fevereiro, e em nome de que eles denominam operações. Então funciona assim, existe uma operação, no caso a nossa operação se chama Operação Porta do Sol, é assim denominada porque o sol nasce primeiro no estado da Paraíba. A gente deve optar por um conjunto de ações que está no edital, que assim é denominado conjunto de ações A ou conjunto de ações B. O que isso significa? São áreas do conhecimento. O conjunto de ações A, ele vai tratar da parte de cultura, saúde, educação e direitos humanos. Então veja, essas são as áreas. Se fôssemos fazer um projeto nessa área, temos que desenvolver uma série de ações e atividades e uma contextualização toda propondo ações e oficinas nessas áreas do conhecimento, que não foi o nosso caso. Nós encaminhamos um projeto no conjunto de ações B, que trata da comunicação, da produção, tecnologia, né, meio ambiente e trabalho. Aí o motivo pelo qual se dá a escolha dos acadêmicos, onde os alunos, então, podem vir a participar, a concorrer a uma vaga. Então, são só 8 vagas, vejam só, são 8 vagas, aluno do curso de nutrição. Né? Nutrição, porque nutrição vai tratar toda a parte de produção, né? De produção de alimentos, né? Que é a parte também essa de reaproveitamento, enfim, que foi uma das propostas. Então tivemos duas acadêmicas do curso de nutrição que participaram, uma delas está aqui, a Cristiane Giroto, depois vai falar um pouco com vocês sobre. Tivemos também, vejam só, duas acadêmicas no curso de medicina veterinária. Né? Temos também aqui a Michele Opperman, que também vai dar uma palavra sobre a experiência, não é? Tivemos um acadêmico do curso de educação física, um acadêmico do curso de engenharia civil, uma acadêmica do curso de comunicação social, uma acadêmica do curso de design. Composta a equipe, 2 coordenadores, eu da área de comunicação e artes, e a professora Leonir Terezinha Aude, do curso de agronomia. Coordenávamos conjuntamente a equipe. Então, isso é um projeto de extensão. É um projeto de extensão que tem uma equipe de professores também, que auxilia, né, na estruturação das ideias do conjunto teórico e todo, as atividades, as oficinas, o que estávamos propondo. E a comunidade, as secretarias, as entidades, os sindicatos que estavam presentes e que a gente contatou, também sugeriram uma série de atividades. Uma vez acertado um cronograma geral e as necessidades e os aceites do que foi oferecido, começou todo um processo com os alunos de divisão de tarefas, de organização, de preparação dessas ações e dessas atividades. E passamos praticamente meio ano, uma vez por semana, e depois o final, praticamente todos os finais de semana, trabalhando no quê? Na montagem da parte toda da pesquisa bibliográfica, teórica, do diagnóstico do município e nas diferentes áreas, na área de alimentação, na área de veterinária, a parte de zoonoses que foi apresentado, na área de segurança do trabalho, de engenharia, saneamento básico, na parte de corporeidade, na parte de comunicação, de artesanato e design, que foram as áreas prioritárias nas quais trabalhamos.
Do total de 8 integrantes da equipe, uma delas é a acadêmica de nutrição, Cristiane Giroto, que fala sobre a sua preparação para o projeto.
Bom, assim, ó, eu procurei fazer uma pesquisa, levantamento de dados, sobre como era a produção, quais os alimentos, né? Porque assim, ó, como a gente houve necessidade, eles nos pediram então que houvesse oficinas direcionadas a merendeiras de escolas, então a gente ia fazer a oficina em relação à produção de alimentos. Utilizando a totalidade do alimento, então cascas, talos, sementes. Então era necessário a gente saber qual era a produção, quais os alimentos nós iríamos encontrar naquela região. Então assim, foi um levantamento de dados na produção de alimentos, nas questões assim também de quais as patologias que a gente encontraria naquela região, obesidade, hipertensão, para que a gente trabalhasse também com ações de saúde.
Michele Lopes, acadêmica de Medicina Veterinária, também fala sobre as suas atividades.
Lá no município de Itabaiana, eu e a minha outra colega do curso de veterinária, a gente trabalhou basicamente com a questão de saúde pública. Então a gente desenvolveu materiais e pesquisas, porque afinal o tipo de produção animal lá é um pouco diferente daqui. Eles criam muito mais animais pequenos, como o bode e a cabra, e não é muito prevalente aqui na nossa região. Então eu tive que me inteirar do assunto, né? Assim como eu tive que saber que tipo de doenças, na questão de saúde pública, né, a zoonose, que eles têm que lutar lá, que eles têm que ter no convívio deles lá, que teve algumas diferenças em relação às doenças que a gente tem aqui no nosso município. Então eu tive que estudar, imaginar o que a população poderia me questionar em relação àquele assunto. Mas a gente desenvolveu trabalhos basicamente nessa área, tanto no meio rural como na cidade. Uhum. Foi falado muito sobre saúde pública, que é um problema que a gente diagnosticou assim no município.
E também, para ver a importância desse trabalho, está em jogo aí a questão educacional e política, né? A Michele foi responsável pela mediação e também palestrante de um seminário que nós organizamos, chamava Zoonose e Saúde Pública. Onde esteve presente?
A Secretaria da Saúde, a Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária e um convidado também, um vereador, que se dispôs a participar do nosso seminário, mais algumas pessoas que estiveram frequentando da comunidade. Um agente ambiental também estava lá presente, e nesse seminário a gente debateu assuntos relacionados ao que eu tinha visto casualmente 2 dias anteriores, na terça-feira, na Feira do Mangaio, problemas relacionados à saúde pública, porque eles não têm um plano de ações, eles não têm quem seja responsável por essa questão na cidade.
Você entende que, para além de oficinas, a gente trabalhou muito com a questão da sensibilização e da educação popular, né? Do debate, né? Do debate dialógico, da troca de conhecimentos, da troca de saberes, da interação com a população.
Logo mais, a gente volta a falar sobre o Projeto Rondon, Operação Porta do Sol, destacando os resultados e a experiência das atividades vividas.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
A Operação Communication prendeu 10 pessoas que comandavam crimes e vendas de drogas de dentro dos presídios no estado. Com o apoio da Brigada Militar e da Superintendência de Serviços Penitenciários, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão de drogas nas cidades de Campo Bom, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, local onde facilmente entravam aparelhos celulares. De acordo com o promotor de justiça que coordena os trabalhos, Ricardo Herbstreet, os serviço de internet em uma cela funciona melhor do que o existente para a administração do presídio, onde falta sinal no celular.
Era muito fácil, chegava a ter entradas assim de 20, 25 telefones por vez. Isso numa penitenciária, que embora não seja mais, né? Mas é a nossa penitenciária mais segura aqui no Rio Grande do Sul, onde tem scanner, onde tem raio-x, tem detector de metal. Qualquer um que vai entrar lá tem que passar por tudo isso. É uma questão que tem que ser bem pensada, como é que esses equipamentos entravam. E uma outra coisa que eu fiquei sabendo, nas galerias o 4G bomba lá na paz. Já na administração não funciona o celular.
Uma das escutas telefônicas registradas mostra a ousadia e frieza de um dos presos que de dentro do presídio manda executar um desafeto e ordena que o telefone não seja desligado durante o crime.
Tá na linha?
Chega aí, mano.
Isso tá na linha pra ele?
Ó,
tá na linha pra ele?
Tá.
Dale, dale. Dale.
Dale mais, dale.
Dale,
meu.
Entrou dentro da base. Dale.
Dá pra cabeça, mano.
Crimes como este são realizados de dentro da PASC e do Presídio Central, como vem apurando a operação desde julho de 2014. Os investigados pertencem à facção Manos e atuam no tráfico de drogas. No decorrer da investigação, 30 pessoas foram presas e houve apreensão de 31 quilos de crack, 32 quilos de maconha, 5 quilos de cocaína, 3 veículos clonados, 1 fuzil, 10 pistolas, 2 espingardas, 1 submetralhadora e 3 coletes.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Fernanda Wenzel. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Criada a Comissão Interministerial para Combater Violência contra a População LGBT. O governo formalizou na última terça-feira, dia 10, a criação da Comissão Interministerial de Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, LGBT. O grupo é composto por representantes das Secretarias de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, da Secretaria-Geral da Presidência e dos Ministérios da Justiça e da Saúde. A comissão foi instituída no último dia 29 e será coordenada pelo Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. A portaria de criação do grupo foi publicada na edição desta terça, dia 10, no Diário Oficial. Com a criação da Comissão Interministerial, as ações dos 5 ministérios nas áreas de prevenção, enfrentamento e redução das diversas formas de violência contra a população LGBT poderão ser integradas. De acordo com a Secretaria, o grupo interministerial também vai possibilitar o acesso a dados sobre estatísticas e o perfil dos crimes contra a população LGBT. Dados da Ouvidoria Nacional e do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, mostram que entre 2011 e 2014 foram registradas mais de 7,6 mil denúncias de violência contra a população LGBT. Em 2014, os estados com maior número de registros foram São Paulo, com 53 denúncias, Minas Gerais, com 26 e Piauí, com 20. A discriminação foi a causa de 85% das denúncias e a violência psicológica motivou 77% dos registros.
Boletim Rádio Web.
O governo federal descartou nesta quarta-feira a possibilidade de extensão do horário de verão. A decisão foi tomada após uma reunião entre o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, com a presidente Dilma Rousseff. A ideia de aumentar em um mês o horário diferenciado havia sido aventada pelo próprio ministro como uma forma de reduzir o consumo de energia. Os cálculos, no entanto, mostraram que a medida não valeria a pena. Com isso, o fim do horário de verão continua marcado para o dia 22 de fevereiro. A fim de reduzir a crise energética, o governo decidiu liberar a utilização de geradores privados por empresas e residências. Nesta quinta-feira, o Ministério do Planejamento deve divulgar uma portaria com regras para a economia de água e luz nos prédios públicos federais. Este deve ser o primeiro passo de uma ampla campanha de conscientização pela redução do consumo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
O Hospital de Caridade voltou a atender pelo SUS nesta quarta-feira. Uma mobilização realizada na terça-feira em frente ao HCI foi para mobilizar as autoridades de todo o estado, pois várias casas de saúde estão em situação precária de atendimento devido à falta de repasse das verbas do governo. Segundo o diretor executivo do HCI, João Leone Sena, em uma reunião estratégica ocorrida na noite de terça-feira, serviu para definir se haverá o retorno ou não das atividades. Segundo Sena, o HCI prestou os serviços para a comunidade e precisa receber. A parada dos serviços é exclusivamente em virtude da dívida de R$8,9 milhões de valores devidos pelo SUS. A estimativa é de que 50% dos atendimentos do HCI não são realizados. Por dia, são cerca de 70 atendimentos pelo SUS. Com a parada dos atendimentos eletivos, esse número caiu para 35 a 40 atendimentos ao dia. O prefeito Miguel Schmidt Prim, de Panambi, procurou a direção do HCI para oferecer ajuda para a retomada de atendimento eletivo. No entanto, após o pagamento de parte da dívida do SUS ao HCI e da promessa de um calendário de pagamento, o Hospital de Caridade decidiu pela volta do atendimento que estava paralisado desde o início deste mês. O Estado repassou ao HCI na terça-feira cerca de R$720 mil e se comprometeu em repassar, dia 19 deste mês, mais R$2,4 milhões. A partir de agora, o hospital passa a remarcar exames e tratamentos eletivos aos pacientes. De acordo com o presidente Cláudio Mate Martins, a intenção era voltar ao atendimento o mais rápido possível. Ele afirmou que a volta ao atendimento se deu ao pagamento e à promessa de um outro pagamento parcelado. A situação continua crítica, mas está sendo feito o atendimento pelos pedidos de prefeitos. No entanto, é preciso continuar com as negociações e a necessidade do pagamento dos atrasados de 2014. Você ouve agora um trecho do depoimento do presidente na manhã em que aconteceu a manifestação, coletada por Bruno Vargas.
Nós recebemos com bom grado este movimento, em primeiro plano, pela forma ordeira com que ele se portou e de forma muito especial pela manifestação de amor a esta casa com quase 80 anos e também pelo medo demonstrado. O medo que nós tenhamos um momento mais crucial pela frente. Nós esperamos que todo esse sentimento manifestado aqui hoje por toda a comunidade regional, representada por esse número importante de pessoas e representativo também das entidades de cada localidade, seja um sensibilizador de outras autoridades, de dirigentes do nosso estado, não só para o Caridade de Juí, mas para os menores hospitais, para aqueles filantrópicos também que hoje estão numa situação parecida ou até dramática com relação à sustentação, a prover os insumos, a acertar os seus compromissos com médicos, com fornecedores, com todos os prestadores de serviço. Então, nesse sentido, nós vemos assim como um momento importante. Penso que fique na história esse instante, no começo da comemoração dos 80 anos do Caridade de Juí. Espero que cada um que ouve, vê as imagens e as falas sobre esse movimento, seja tocado no coração e faça alguma coisa também no sentido de sensibilizar aquele que é autoridade, que está próximo de si ou que é seu conhecido. Este é um apelo forte e hoje à noite, evidentemente, na reunião de diretoria do hospital, nós vamos ter um momento importante em que se vai dar o delineamento máximo, a resposta máxima a tudo isso. Nós vamos estar levando para a nossa diretoria todo esse apelo bem fundamentado pelos líderes da comunidade que aqui estiveram conversando conosco.
Presidente Cláudio Mate Martins, agora a gente volta a falar sobre o Projeto Rondon, Operação Porta do Sol, que aconteceu em Itabaiana, no estado da Paraíba. A gente confere agora o depoimento do coordenador, Paulo Escorteganha. As acadêmicas de Medicina Veterinária, Michele Lopes, e de Nutrição, a Cristiane Giroto.
Inicialmente a gente foi com uma expectativa e apresentando um número X de oficinas e tivemos que readequar e inclusive aumentar o número de oficinas, sobretudo na parte noturna, tivemos que colocar mais oficinas na parte da noite, né, para atender uma demanda assim que era recorrente. Então, a gente de modo geral, a gente ofereceu 26 oficinas nessas áreas, como por exemplo, né, a parte de segurança do trabalho, da parte de corporeidade, comunicação e design, segurança alimentar e nutricional, fotografia e meio ambiente, fotografia e patrimônio histórico-cultural, produção agropecuária, também a parte de saneamento básico e meio ambiente, produção de brinquedos, produção de artesanato, ecodesign, que foram oficinas extraordinariamente interessantes, né? Então a gente teve um total de 26 oficinas, 2 seminários e também conjuntamente com as demais com os demais membros da outra equipe, a gente teve uma série de ações conjuntas, como a abertura das atividades no município, ações socioambientais, como no caso, por exemplo, um sábado, onde fizemos uma manifestação toda em prol da questão do meio ambiente, do patrimônio histórico-cultural. Tivemos uma noite cultural, onde houve uma troca de culturas e também teve um show de talentos. Então, a Unijuí apresentou uma dança típica gaúcha, que foi o maçanico. Também ensinamos também a dança de uma rancheira. Apresentamos como se faz o chimarrão e oferecemos o chimarrão, né? A Universidade do Norte do Estado do Paraná, Estadual do Norte do Estado do Paraná, apresentou uma música típica do Paraná e a população apresentou manifestações folclóricas, boi bumbá, também poemas, poetas vieram declamar, músicos vieram cantar, a parte também folclórica de uma tradição toda que se chama Lapinha, né? Que é todo uma história contada em versos, belíssimo. E então houve toda uma troca de culturas nessa noite cultural, onde, né, toda a população se integrou junto com as duas universidades, né? E teve também uma feira de saúde nessa feira. Toda terça-feira existia na cidade a Feira do Mangaio, né, que é uma feira assim, de diversidade de tudo, vende-se de tudo, né? Então é assim, a avenida principal e as laterais, assim, centenas de barracas com venda de tudo que tu imaginar, todos os tipos de fruta, todo tipo de roupas, acessórios, artesanatos, a parte de carne, a parte de sementes, e legumes, enfim, tudo. E nessa feira aí ocorreu uma ação de saúde, né, entre as duas universidades, atendendo a população, e o encerramento, que foi em sessão pública na Câmara de Vereadores. Então, para você ter uma ideia, no total, a nossa universidade atingiu cerca de 500 pessoas em oficinas, não é? Mas, com um conjunto de ações conjuntas, mais 700 pessoas, então nós tivemos aí em torno de 1.300 pessoas, sendo que nós efetivamente entregamos 400, aproximadamente 400 certificados, porque todas as oficinas, né, ao término da oficina nós entregávamos certificado, né, aos participantes. Então, assim, estamos muito satisfeitos, estamos felizes em retornar à Unijuí, né, e orgulhosos do trabalho, né, prestado.
Bom, assim, como acadêmica do curso de nutrição, eu me senti realizada. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu fiz a escolha certa. Eu adoro a profissão que eu escolhi. Assim, ó, houve muita troca. Assim como eu e a minha outra colega, a gente foi lá, a gente trabalhou oficinas de aproveitamento total de alimentos, com bolo, utilizando casca da banana, casca da maçã, casca da manga. A gente aprendeu também o bolo pé de moleque deles lá, a gente foi pra cozinha, mão na massa. Então, assim, ó, foi uma experiência maravilhosa essa troca, todo o carinho que a gente recebeu. Eu me senti como se fosse uma grande família, eu fizesse parte dessa família.
Eu aprendi, primeira coisa de todas, eu já acho que eu já tinha isso, mas isso só me confirmou lá como pessoa, é a questão do respeito. Tu tem que saber respeitar as diferenças, e tu tem que saber, muito mais que isso, é respeitar o espaço dos outros. Eu fui lá pra saber que existe respeito, que existe diferença entre uma pessoa e outra. Eu aprendi a mesma coisa que a minha colega colocou. Eu tenho certeza que eu faço o curso que eu amo, o que eu faço, e eu não tive dúvida nenhuma. E quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas precisam só de uma informação. Elas só precisam que tu estenda a mão para elas e explique para elas. É uma questão de troca. Eu aprendi que a gente precisa crescer como ser humano. porque a gente está no mesmo país, gente. A gente está no mesmo país e a gente foi prever uma coisa que eu achei que não existia. Falta de água, seca. Isso parece tão distante, mas não. Está no mesmo lugar que a gente. Então, além do meu curso, eu aprendi muito mais como pessoa. E eu devo essa chance que eu tive na minha vida, porque eu já falei isso anteriormente, eu fui uma Michelle, eu fui uma acadêmica de medicina veterinária, e eu retornei outra Michelle e outra acadêmica de medicina veterinária. Então, existe o antes e o depois do Rondon, e não vai ter nenhum rondonista que não vai te dizer isso. Existe um antes e um depois do Rondon.
Projeto Rondon. Operação Porta do Sol. Cidade de Itabaiana, na Paraíba. Esse programa é produzido como parte do Projeto de Extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O Projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.